Imagina os benefícios que tem só pelo hábito de ler. Vai aumentar a sua concentração, vai aumentar a sua atenção para as coisas, vai aumentar o seu vocabulário, vai conhecer palavras novas. Para além de conhecer palavras novas, vai conhecer novos universos, novas formas de resolução de problemas. O hábito de ler amplia a consciência da pessoa.
Olá, amigos e ouvintes do podcast Resiliência Angolana. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma edição deste maravilhoso programa. Semanalmente nós disponibilizamos um novo episódio e às vezes até na mesma semana nós disponibilizamos dois episódios de formas a acelerar o crescimento pessoal e profissional de cada um dos nossos ouvintes. E eu venho lhe pedir, querido ouvinte, se você tem sido enriquecido por este programa, não deixe que o conhecimento fique estagnado numa pessoa só. Partilhe com os seus contactos, convide seus amigos a terem acesso a conhecimentos exclusivos produzidos pela Resiliência Angolana. Convido você a ouvir esta entrevista até ao final, pois eu trago como convidado nesta edição Fernando Cauendimba, ele que é escritor, palestrante e dinamizador do projeto Ler Contar. Olá, Fernando Cauendimba, seja bem-vindo à Resiliência Angolana.
Olá, meu mano Fernando Livong, muito obrigado pelo convite. É com muita honra, muito gosto, muito prazer que estou aqui a falar para este seu grande público e também para, quem sabe, poder fazer parte deste seu grande projeto, não é? De ajudar as pessoas a terem informações que sejam abonatórias para o seu desenvolvimento intelectual, quiçá o seu desenvolvimento humano no geral. Muito obrigado.
É um prazer enorme recebê-lo, Fernando Cauendimba. Olha, nós temos um diferencial no qual nós sempre buscamos por pessoas que realmente fazem algo que faz a diferença. Não só em Angola, em outros locais. E nós temos hoje o prazer de realizar essa entrevista consigo, que tem sido uma das grandes mentes da literatura em Angola e em outras partes do mundo. Mas antes de começarmos, não vamos nos adiantar aqui com perguntas, eu gostaria que o Fernando Cauendimba fizesse aqui uma autoapresentação. Se alguém perguntasse quem é Fernando Cauendimba, qual seria a resposta?
Bem, Fernando Cauendimba é esse jovem que vos fala. Eu sou professor, sou psicólogo e ultimamente também tenho assumido como autor, uma vez que eu tenho algumas obras publicadas. Eu tenho o Em Minha Casa, as Psicologias Têm Outros Nomes, que é um romance publicado em 2019 pela editora Cássias. Depois, como parte do projeto Ler e Contar, eu tenho na coletânea um conto infanto-juvenil que se intitula Só Sei Que Nadar Sei. Portanto, foi publicado neste ano, 2020. E há um mês, há pouco mais de um mês, tenho também uma coletânea de contos intitulada O Fim da Moderna Exoneração, que foi publicado pela editora Quilunge, como digo, neste ano, e eu escrevi-o a quatro mãos, portanto, em parceria com um outro jovem e promissor autor que se chama Alnjali. Pronto, portanto, nasci no Lobito, propriamente no bairro São João Batista, sou angolano, entretanto, cidadão do mundo, que gosta muito de ler, gosta muito de cultura, no geral. E ultimamente vai descobrindo cada vez mais o prazer em criar, o prazer em escrever, o prazer em exteriorizar pela escrita tudo aquilo que lhe ocorre, enquanto conhecimento intelectivo, mas também imaginativo e sensitivo. Então, Fernando Cauendimba, esta pessoa em poucas palavras.
Poucas palavras, mas com aquele peso de excelência aquele peso de ser alguém que realmente faz a diferença. E é por estas pessoas que Angola precisa para poder crescer. O tema da nossa entrevista hoje, Fernando Kawendimba, é literatura infanto-juvenil no contexto angolano. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma introdução ao nosso tema, Fernando.
Bem, mano, há muito que se lhe diga sobre a literatura infantil em Angola. Eu sei que há uma presença muito marcante de angolanos escrevendo especificamente para crianças e para jovens, embora eu sou daquelas pessoas que acredita veementemente que os livros que são escritos para crianças nunca deviam deixar de ser lidos pelos adultos. Aliás, se calhar os adultos são a prioridade para poderem compreender um pouco mais daquilo que nós achamos que as crianças devem saber, né? Porque muitas vezes nós nos esquecemos da nossa própria infância e daquelas qualidades que são típicas naquela fase de desenvolvimento. Por isso acho que os livros infantos-juvenis, no fundo, são livros para todos. Bom, eu sei que é uma presença muito importante. Penso eu que logo após mesmo a proclamação da independência de Angola e, consequentemente, da União dos Escritores Angolanos, portanto, já lá haviam presenças, em presença, embora de maneira muito reduzida, autores que anos depois viriam a desenvolver esta área específica da literatura. Sei, por exemplo, que Maria Eugênia Neto é uma das assinantes, portanto, daquele, marcando presença naquela primeira constituição dos escritores angolanos, lá da União, e posteriormente começou a haver uma expressividade muito grande com outros autores, como a Cremilda de Lima, o Otaviano Correia e tantos outros. Bom, mas como disse, não sou especialista na área e prefiro não levar o meu discurso para essa dimensão um pouco mais científica, mas na dimensão de quem de facto ultimamente se interessa bastante com este universo das letras, não é? Com este universo da literatura voltada de maneira específica para os mais novos, para as crianças e para os jovens. Eu não era um leitor assíduo, senão mesmo na infância, porque naquela altura, inclusive, eu não lia literatura angolana, né, voltada para as crianças. Eu lia um pouco mais do Mika e do Pato Donald, e aquela mais voltada para as princesas, né, da Bela Adormecida e etc. Entretanto, eu começo a perceber que é muito importante nós oferecermos também um conteúdo cuja raiz seja a nossa cultura, a nossa história, a nossa sociedade, quer seja contemporânea, moderna ou mesmo da mais antiga. E eu penso que há um movimento que se vai manifestando interessante, porque há cada vez mais autores e autoras publicando, perdão, obras que se enquadram em literatura infantil e vai crescendo, embora de maneira muito tímida, a um ritmo muito lento, mas vai crescendo esse movimento de poder divulgar esta literatura em instituições escolares, algumas bibliotecas, etc.
Eis a introdução ao nosso tema, uma introdução bem peculiar, maravilhosa, e que servirá de ponto de partida à nossa entrevista. A literatura é, em essência, um dos pilares de uma sociedade de direito. É a literatura de um país que prova a qualidade do seu sistema educativo, pelo menos na minha opinião. Fernando, qual a radiografia que faz com relação à produção de literatura infanto-juvenil em Angola?
Claro que não tem uma dimensão que me satisfaz, porque eu gostava que isto fosse a coisa mais normal e frequente possível. Ainda está um processo muito reduzido e, por isso, muito seletivo também. Seletivo à medida em que nem todas as crianças têm acesso a esse tipo de literatura. E não falamos só pelo preço, mas também pela dimensão da oferta que se tem. E fiquei um pouco mais por dentro porque no primeiro trimestre ainda deste ano, ou muito perto disto, eu recebi um telefonema da Glória de Souza, ela que teve uma ideia, digamos que original, né, que se chama, que é o projeto Ler e Contar Hoje. Então esse projeto tem a sua coordenação, tem a co-coordenação do Tomás Lima Coelho e do Samuel Rego. Portanto, ele visa mesmo proporcionar mais conteúdos, mais histórias para as crianças, principalmente dos países de língua portuguesa. E ela começa por Angola, portanto, os autores são angolanos, residentes ou não, mas não residentes que ainda mantêm uma relação afetiva e não só muito significativa com Angola. Então, de maio, portanto, provavelmente para esta primeira temporada, o último conto virá a ser publicado em novembro, mas a partir de maio, portanto, quinzenalmente, se tem disponibilizado contos inéditos e com ilustrações originais, portanto, do punho e da criatividade do Samuel Rego, do grande Samuel Rego. Portanto, isto para mim significa, tem um significado muito importante para a história da literatura infantil juvenil feita em Angola, porque estes contos estão lá disponíveis no site para serem baixados de forma gratuita e os adultos, os professores, os manos, as manas, os educadores, quem quer que seja, só tem a tarefa de poder baixar, imprimir e contar para as crianças, contar com as crianças, estimular as crianças, provocá-las para que contem para elas mesmas, umas para as outras, umas com as outras. E eu penso que acaba sendo um projeto que de facto vai contribuir para aquilo que se deseja de criar e cultivar e manter o hábito de leitura mesmo desde tenra idade, onde, digamos que a estrutura humana é muito mais flexível e quando os hábitos ali são desenvolvidos, há a probabilidade de se perpetuarem para o resto do desenvolvimento, para o resto da história da pessoa. E quando estamos a falar da pessoa individual, estamos automaticamente a falar de toda uma sociedade que precisa de colher valores a partir dos livros, a partir da leitura, a partir da escrita também. Então, isto está aqui em Angola e eu sou com outras pessoas, aqueles que nesse espaço vai tentando difundir, digamos que esse projeto. No geral, há outros autores, não é? Eu não conheço pessoalmente, mas ouvi falar da Iola de Castro, da Domingas Monte, que são algumas das pessoas, né? Ainda continua ali a Camila de Lima, ainda continua a Maria Eugênia Neto, mas também temos o John Bella. Aqui nós podemos continuar mencionando a lista de jovens autores que aderiram ao projeto, como por exemplo o Gonçalves Handman, só para citar alguns que estão ali, portanto, com esse vigor para contribuir. Eu penso que é uma estrutura maior que tem que estar aberta a isto. O Ministério da Educação, principalmente, mas podíamos também envolver outros ministérios auxiliares nesse processo, para que as crianças definitivamente tenham acesso à leitura a partir das famílias, a partir das escolas, a partir das bibliotecas municipais, que se não existirem, têm que passar a existir. E falando em bibliotecas, é um trabalho muito grande, um trabalho árduo que o Rui Ramos tem feito em prol disto, criando bibliotecas nas escolas para oferecer leitura, possibilidade de contacto com o livro às próprias crianças. Então, eu penso que é uma realidade que ainda tem que ser desenvolvida, temos que cultivá-la, temos que regá-la e fazer com que isto chegue a todas as pessoas. Porque as histórias, quando contadas, fazem todo o bem, toda a diferença na vida das crianças.
Uau, eis aqui esta radiografia feita com relação à realidade angolana quanto à produção de literatura infanto-juvenil. Olhando para o contexto angolano, Fernando, quais devem ser as estratégias de produção literária para que mais jovens, adolescentes e crianças despertem o gosto pela literatura? Eu acredito que existem alguns fatores que devem ser tidos em conta na produção de literatura dirigida a jovens, adolescentes e crianças. Quais devem ser essas estratégias para a produção desse tipo de literatura?
Bem, eu acho que é importante que se comece pelo acesso dos livros por parte das crianças, não é? Já há uma dificuldade muito grande para a distribuição dos livros didáticos, então não se estranha que haja também para esses livros, que não necessariamente serão didáticos, mas que são muito importantes para a ocupação das mentes e da imaginação, pronto, das nossas crianças. O que eu quero dizer é o seguinte, tem de haver um engajamento multidisciplinar das estruturas que possam fazer acontecer o livro, desde a ideia, não é? Desde a ideia, portanto, da parte do autor, do escritor, desde a ideia da parte de quem elabora um projeto, seja enquanto editora, seja enquanto Ministério da Cultura, Ministério da Educação. É muito importante que haja um engajamento multidisciplinar, até para aquelas pessoas que façam a distribuição, não é? Tendo como destinatário final as próprias crianças, os próprios jovens. Há uma dificuldade muito grande, porque envolvimento, interesse, iniciativa, isto é possível. Nós temos muitos jovens que, apesar das dificuldades para aquisição de livros, para acesso às bibliotecas, porque o livro em Angola é caro, é muito caro, sobretudo se nós quisermos fazer uma comparação considerando o salário mínimo ou o grau de desemprego, o livro em Angola é muito caro. Mas as jovens que leem muito, e as jovens que já escrevem bem também, né? Eu participei como membro de júri num concurso realizado nas redes sociais, e há muitos, centenas de jovens que concorreram, né? E alguns deles escrevem bem. Portanto, eu penso que tem que haver isto, uma rede multidisciplinar, o envolvimento do Estado, não é? Para incentivar a produção destes livros e também a distribuição, subvencionar os custos para que o livro seja barato ou, quem sabe, hajam projetos de livros grátis, não é? Desenvolver bolsas também para escritores, para que assim consigam desenvolver mais regaladamente a sua atividade. E hajam bibliotecas funcionais nas escolas, nas comunidades, e que haja acesso grátis ou de participação simbólica. Hajam programas de televisão que estejam voltados para isso, exclusivamente, né? Haja espaço para os escritores poderem divulgar essas obras e quem sabe, continuá-las, continuar o seu projeto de escrita de livros de literatura infantil.
Perfeito, perfeito aqui nesta resposta. Eu ainda pessoalmente acho que, se quisermos que haja uma produção de literatura qualitativa e que haja maior engajamento por parte de jovens, adolescentes e crianças no interesse pela leitura, no gosto por literatura, é necessário fazermos perfeito, criarmos um sistema perfeito, algo que possa integrar jovens a baixos custos, maior acessibilidade e também maior abertura para que estes jovens e adolescentes consigam exprimir seus sentimentos e conhecimentos por intermédio da leitura. Foi maravilhosa aqui esta resposta, Fernando, e vamos prosseguindo. Como jovem, como escritor e como angolano, conhece bem a realidade angolana e os desafios quanto à literatura e seus fatores. Quais, em sua visão, são os maiores desafios dos fazedores de literatura para o público infanto-juvenil no nosso país e quais seriam as possíveis soluções para estes desafios?
Payman, desafios são inúmeros, não é? Primeiramente, há um trabalho que deveria ser feito, ou melhor feito, lá onde se faz. Nós temos poucos leitores. O público angolano na maior porcentagem, não é um público leitor como tal. Nós temos pessoas que compram livros, não é? Aliás, as escolas não compram livros, praticamente. Ora, vejamos, se um autor estiver a fazer o lançamento de uma obra, vamos supor, numa escola, né? Um autor estiver a fazer o lançamento de uma obra, porquê que vendemos menos de 500 exemplares se nós, em tese, temos mais de 500 escolas? Só as escolas públicas deveriam ser o principal cliente das obras de literatura infanto-juvenil. Mas parece-nos que não há verba para isto. Aliás, ainda debatemos com as condições de base, com as questões de saneamento básico e etc. Mas os desafios começam justamente ali. Portanto, não temos um público leitor. E me parece que não se formam leitores na família e na escola de uma maneira esquematizada, pensada e muito bem orientada. Então, isso é um desafio muito grande para quem escreve, porque, em princípio, ele vai ter que ter a tarefa também de contar com aquelas poucas pessoas que são iniciadas ao universo da leitura. Então, é muito importante que se criem hábitos de leitura nas casas, nos lares, mas também nas escolas. Eu preciso abrir espaço para esse tipo de atividades, desenvolver esse tipo de atividades constantemente, portanto, ininterruptamente. Neste sentido, nós estaríamos a formar aqueles leitores que amanhã poderão facilitar todo um processo. Serão pessoas sedentas, pessoas à procura de tudo quanto se faça em termos de literatura. E depois, a questão da produção também acaba sendo muito cara. Não há editoras cujo trabalho seja específico para a literatura infanto-juvenil. E como tem características muito próprias, envolve ilustrações, portanto, as ilustrações praticamente se fazem acompanhar e estão ao mesmo nível em algumas situações com o texto, portanto, isso faz-se necessário também, né? Tem que ter parcerias. Ou seja, portanto, tem outro desafio. Para além da questão da ideia, né, da criação, vem também a questão da produção em si. E depois a distribuição, né? Se o pai não compra livro para adultos, provavelmente terá um pouco de resistência em comprar livros para crianças. Então, é importante que se criem leitores, se subvencionem os custos dos livros, até porque o infanto juvenil vai ter um custo acrescentado, já que normalmente é ilustrado, para estimular da melhor forma possível a imaginação das crianças e a sua criatividade, etc. Portanto, é muito importante que também se veja a questão dos custos de produção, haja subvenção pelos órgãos competentes. E estimular também a criação de editoras e distribuidoras voltadas de forma específica para esse universo da própria literatura. E que as escolas sejam também flexíveis, não é? Em termos de recorrentemente, de forma frequente, poderem então estar abertas para esse tipo de atividades em que a pessoa, portanto, a própria criança, amanhã seja ela a ir atrás de tudo quanto se faça em termos de literatura.
Faz todo o sentido, tem todo o sentido. São estes os desafios que se estabelecem tanto para os produtores quanto para aqueles que devem ser os distribuidores, falando de escolas, os compradores, os pais e assim por diante. Um conjunto de fatores envolvidos que os produtores de literatura infanto-juvenil devem ter em conta antes de lançar uma obra ou mesmo no período da produção desta mesma obra. Por mais difícil que custe admitir, muitos jovens, infelizmente, não possuem o hábito de leitura. Talvez durante o período de quarentena nem mesmo um livro sequer leram. E esta é uma realidade que talvez seja adequada à realidade de muitos, muitos jovens em Angola. Quais são os conselhos do Fernando, conselhos, dicas e recomendações para estes jovens nessa situação? Jovens que não têm hábito de leitura, que acham que só podem ler material didático, só têm que ter acesso a conteúdo que seja necessário para fazer uma prova. Quais conselhos, dicas e recomendações o Fernando deixa para este grupo de jovens?
Bem, eu confio muito na capacidade de responsabilidade dos jovens. Eu penso que cada um deles quer um bem para si próprio e que se cada indivíduo tiver essa preocupação acabará adicionando este bem-estar a toda uma sociedade que agradece porque se engrandece. Olha, imagina os benefícios que tem só pelo hábito de ler. Vai aumentar a sua concentração, vai aumentar a sua atenção para as coisas, vai aumentar o seu vocabulário, vai conhecer palavras novas. Para além de conhecer palavras novas, vai conhecer novos universos, novas formas de resolução de problemas. Não é? Há estudos e números que garantem que o hábito de ler amplia a consciência da pessoa, tanto, ou seja, nós passamos a encarar para além do que está perto, para além do aparente. Nós deixamos de nos confinar somente nas nossas crenças, nos nossos preceitos culturais e beneficiarmos das riquezas de outras culturas, de outros perfis, de outras personalidades. E depois também se garante que quem lê tem longevidade, ou seja, vive mais tempo, porque principalmente as células nervosas não envelhecem com facilidade, não se cansam com facilidade, passam a ter mais energia, portanto fortificam-se. O que significa que não é só viver muito tempo, mas também implica, para além disto, viver bem ao longo deste tempo. Depois, o ler trabalha a empatia, nós compreendemos melhor os outros. E claro que descobrimos-nos também melhor desta forma. O hábito de ler faz amigos, nós conhecemos mais pessoas. Conhecemos pessoas em função disso, pela troca, pela compra, por partilha dos mesmos gostos, dos mesmos autores e etc. O hábito de ler torna-nos parcimoniosos. Nós aprendemos a não ser muito materialistas, investimos de facto no livro, que é um investimento, obviamente, mas faz com que nós cultivemos mais valores de ordem ideal, porque no fundo é isto que a leitura proporciona, torna-nos mais humanos. Por isso, minha amiga, meu amigo, se não lê, começa mesmo hoje, ainda que for uma página, um parágrafo, não é? Só não deixe de ler, leia sempre, leia tudo que lhe agrade, não é? Porque às vezes as leituras obrigatórias de livros científicos ou académicos ou didáticos nas escolas às vezes são cansativos, mas comece por aquilo que lhe agrade e leia com todo gosto, forme um clube de leituras e siga em frente.
Se não tem o hábito de leitura, comece hoje, nem que for por uma página. E olha que eu nunca olhei para a leitura com todos esses benefícios. É uma dica que serve também para mim. Desenvolve a empatia, melhora a qualidade de vida, aumenta a longevidade. Uau! Eu tenho que ler ainda mais daquilo que já tem sido a minha cota de leitura diária. Uau! Perfeito, maravilhoso. São respostas concisas, maravilhosas as nossas questões, e a entrevista foi top. Mas antes de terminarmos, eu tenho ainda duas questõezinhas. A primeira é pedindo os contactos do Fernando. Caso um dos nossos ouvintes queira entrar em contato consigo para ter acesso aos seus livros, às suas lives em redes sociais ou suas postagens em redes sociais, ter acesso aos conteúdos que tens a oferecer, como os nossos ouvintes podem entrar em contato consigo, Fernando Cauendimbra?
Ah, meu irmão, pois, para entrar em contato comigo é muito simples. Eu estou, como já disse meu mano Fernando Livonga, nas redes sociais. E é muito mais direto, já que por telefone às vezes aquele acesso fica muito complicado em função de outras atividades que a gente assume. Então, nas redes sociais, Fernando Cauendimbra, no Instagram, Fernando Cauendimbra, no Facebook, também Fernando Cauendimbra. Lá eu tenho um perfil e também tenho uma página. Então, para as pessoas interessadas, é só entrar em contacto, fazer o pedido, ou mesmo enviar uma mensagem. Eu posso demorar um pouco, mas depois acabo sempre respondendo.
Maravilha! Foram aqui deixados os contactos de Fernando Cauendimbra. E com certeza, essa exclusividade, esse direito de ganhar o contacto através da resiliência angolana, talvez não o encontre em outro lugar. Tendo acesso, você poderá conhecer o trabalho desenvolvido por Fernando Cauendimba, ter acesso aos seus livros, às suas postagens, às suas lives, que com certeza mudarão sua vida para melhor, eu tenho certeza disso. Fernando, antes de terminarmos, ou para terminar mesmo a nossa entrevista, deixa-nos aqui uma mensagem final. Uma mensagem em volta do trabalho que tem desenvolvido, em volta do contexto que nós vivemos, em volta dessa temática da literatura infanto-juvenil e também sobre novas atitudes que gostaria que os jovens ou os leitores, produtores e distribuidores de literatura infanto-juvenil pudessem tomar no futuro.
Bem, mano, eu penso que qualquer coisa que nós façamos, cada um desempenhando o seu papel, quer seja de autor, de escritor, de ilustrador, de editor, diagramador, paginador, daqueles que desempenham serviços gráficos, daquele que é investidor, porque muitas vezes precisamos mesmo de investimento. Aliás, essa é das coisas mais raras de se encontrar, já que muitas vezes são os próprios autores que se desdobram para poderem custear todo o custo de todas as despesas de produção. Aquelas pessoas que vão distribuir, eu penso que tem que haver engajamento, porque não se trata da obra do autor fulano, não se trata da obra do ilustrador fulano, trata-se do investimento naquilo que é mais importante para o desenvolvimento de uma sociedade, que é o homem. E nós estamos a investir neste homem, na sua fase de desenvolvimento inicial, portanto, na sua infância. Que significa que é preponderante que nós pensemos para além daquilo que é imediato. Se nós todos nos envolvermos para proporcionarmos literatura infanto-juvenil para as crianças, eventualmente nós estaremos a sanar e a prevenir muitos, mas muitos problemas que são candentes hoje. A questão da vivência da liberdade, a questão dos valores, a questão da qualidade do desempenho dos nossos profissionais, né? Dos nossos políticos também. A questão do desempenho de quem hoje assume o papel de pais e encarregados de educação. Se não foram pessoas amigas da leitura, se não tiverem contacto com a leitura, obviamente que a sua cultura é limitada e o processo de desumanização pode se impor com alguma facilidade. Então investamos todos na leitura pensando nisto, pensando na pessoa humana, pensando na sociedade que nós queremos ter. E o Estado é aqui chamado, sim. O empresariado também é aqui chamado para poder investir um pouco mais nesse lado. Mas o Estado é aqui chamado para coordenar todo esse processo, ou pelo menos para escutar quem coordena esse tipo de processo. A leitura tem que chegar para todo mundo. Acaba sendo até uma certa exclusão quando a grande maioria das crianças angolanas nunca conseguem ter em sua infância contacto com um livro, porque é caro, ou porque não há nas bibliotecas comunitárias, ou porque não há bibliotecas comunitárias. Então eu penso que tem que haver engajamento de todos e cada um a seu nível dar o seu próprio contributo. Obrigado.
Que mensagem final! E fica aqui a recomendação para todos os intervenientes, diretos e indiretos, no que tem a ver com a temática da produção de literatura infanto-juvenil. Eu estou maravilhado com tanta demonstração de conhecimento, Fernando Cauendimba. Muito obrigado pela sua participação nesta entrevista. E foi uma experiência que ficará para a história, pois que eu tive acesso a conhecimentos nunca antes acessíveis a mim, e acredito que muitos dos nossos ouvintes também nunca tiveram conhecimento desse gênero. Foi perfeita a entrevista, foi maravilhosa, e esperamos que aceite convites futuros para falarmos talvez de uma de suas obras ou de projetos que venha a levantar em benefício da juventude, em benefício do nosso país. Pois bem, ouvintes, foi assim mais uma entrevista com Fernando Cauindimba aqui no podcast Resiliência Angolana. Ele que é escritor, ele também é influencer e um dos intervenientes do projeto Ler e Contar. Ele tem as suas redes disponíveis, é só acessar ao Facebook, ao Instagram, procurando por Fernando Cauindimba, que você poderá ter acesso a todo o leque de conteúdo produzido por esta grande mente. E da Resiliência Angolana fica aquela recomendação. Siga as nossas redes sociais, esteja em contato, esteja ligado à Resiliência Angolana, inscreva-se no nosso podcast para receber notificações futuras, recomende este podcast para outras pessoas também e entre em contato conosco através do nosso e-mail resiliencia244@gmail.com. Acesse também o nosso site, que lá tem muita coisa para lhe oferecer, como projetos, como cursos e outras atividades desenvolvidas pela Resiliência Angolana, acessando www.resilienciaangolana.au. Envie também uma mensagem para nós através do WhatsApp ou ligue para nós pelo contato telefônico +244 944 190001. Eu sou Fernando Livong, este é o podcast Resiliência Angolana. Conto consigo nos próximos episódios. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente e até a vista.